A gente volta a falar aqui do estúdio da CBN Maringá, no Ecotic Nova 2025. Ao meu lado está o professor Lacier Dias, ele é presidente do Arranjo Produtivo Local TIC de Londrina, que realiza em conjunto com a Software by Maringá o Ecotic Nova 2025. Também é professor, doutorando e fundador da B4 Data. É assim mesmo, professor?
Exatamente. Before Data.
Before Data.
Uma licença poética aí.
Tá certo. Professor, explica pra gente, né, sobre o APL de Londrina, como é que surgiu, qual que é o papel do APL no fortalecimento do polo lá de Londrina de tecnologia da informação e a parceria aqui com Maringá.
Então, primeiro, obrigado pelo convite. Estamos aqui.
Mas é que agradecemos a gentileza da entrevista.
Não, estamos à disposição. Estamos aqui realizando mais um ano em conjunto, né, com a SBM, o Ecotic Nova. Né? O APL hoje, esse ano faz 19 anos, ano que vem a gente completa 20 anos de existência. E lá desde os primórdios, desde o começo, o intuito do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação, né, que é o APL de TIC, o intuito é colaborar para a gente fortalecer o ecossistema de tecnologia, só que para isso a gente usa todas as que a gente chama de hélices, né? Então a gente tem junto com a gente a sociedade civil organizada, a gente tem os empresários, mas a gente tem as universidades, a gente tem o governo também. Então a prefeitura se faz presente junto com a gente, o governo do estado também se faz presente junto com a gente, então a gente tem o SEBRAE também que está lá junto com a gente, o SENAI está junto com a gente. Então esse conjunto de pessoas, todas as universidades fazem parte, eu tenho um pezinho de cada lado, né? Tanto no mundo empresarial quanto na universidade. E para a gente é muito importante. Por quê? Porque aquelas cabeças que estão ali, elas são cabeças de gestão. Né? Não são pensadores técnicos. A gente não está ali escovando bit, né, fazendo programação. Não. A gente está pensando como é que a gente consegue ajudar a cidade a evoluir nessa pasta sobre tecnologia. Né? Uhum. Existem outros arranjos produtivos dentro da cidade de Londrina. Então, a gente tem o Salos, que é da saúde, a gente tem o do turismo, a gente tem da construção civil, a gente tem químicos e materiais, a gente tem metal mecânica, enfim, a gente tem uma série de entidades que pensam a cidade, cada uma na sua vertical. Né? E a gente tem duas horizontais também, que é o Fórum Desenvolve Londrina e o Londrina Cidade Inteligente. Uhum. Então, assim, e aí eles também juntam participantes. Eles unem participantes de várias outras entidades, aí lá tá todo mundo junto, para poder pensar Londrina e ajudar o poder público, ajudar as instituições de ensino a nortear de acordo com que o mercado está sentindo, como que o mercado está se comportando. Para coroar tudo isso, a gente tem a Estação 43, que une todos os ecossistemas também, num arcabouço de muito conhecimento sobre a cidade, para poder também ajudar a melhorar a cidade. Então, é o que eu costumo brincar com o pessoal, é o seguinte: você ficar na arquibancada jogando pedra e criticando é extremamente fácil. Desce para a arena para jogar o jogo com a gente. Vem participar. Né? Porque todo mundo é voluntário, ninguém recebe nenhum centavo para estar ali. E a gente está pensando a cidade, eu não vou lá pensar a minha empresa. Uhum. As pessoas, quando vão lá pensar suas próprias empresas, elas não duram 2 meses com a gente lá, elas já acabam desistindo, porque vê que a gente não está ali pensando uma unidade, a gente está ali pensando no município todo e toda a região em volta desse município. Então, isso é o que me faz participar, e isso é esse pensamento, esse carinho que me deram a honra de ser presidente, porque a gente tem as pessoas lá há muitos anos já, as pessoas da fundação ainda estão conosco. Então, assim, são pessoas que estão há quase 20 anos dedicando seu tempo. Toda sexta-feira de manhã a gente se reúne há quase 20 anos, 19 anos esse ano, 20 anos ano passado, e impreterivelmente, faça chuva, faça sol, a gente está lá. Com o desenrolar desse projeto, criou-se um evento em Londrina e a SBM criou um evento em Maringá.
Foi mais ou menos na mesma época, assim?
Então, eu não tenho a data
aqui
exata.
Aqui foi em 2013, me parece.
É, alguma coisa...
O TIC Nova, né?
Era o TIC Nova aqui e o Ecotic lá. Ah, E aí a gente criou-se um movimento, né, de união entre Londrina e Maringá, e a gente entendeu que dois eventos técnicos não faria muito sentido. E aí unimos esse evento há 3 anos atrás, né, que foi sensacional a ideia. Inicialmente ele acontecia um dia em Londrina e um dia em Maringá. E aí a gente achou em determinado momento mudar o formato, né? Maringá gentilmente cedeu que Londrina fosse a primeira a fazer o evento exclusivamente 2 dias lá, porque também era o aniversário da cidade de Londrina. Então, o pessoal de Maringá, muito gentilmente, muito obrigado aos integrantes aqui da SBM, cedeu para a gente começar. Então, ano passado foi o 90 anos da cidade, então a gente fez 2 dias lá do Ecotic Nova, e esse ano a gente está aqui em Maringá prestigiando o evento, que acontece agora, hoje e amanhã, né? 2 dias de evento aqui em Maringá, e aí ficou no Par em Londrina, no Ímpar em Maringá.
E quais foram os resultados que vocês colheram nesses 19, 20 anos, né, de trabalho lá em Londrina com o APL de Tecnologia da Informação e Comunicação?
Ah, a lista é grande, hein? Então, a gente tem o Hub de Inteligência Artificial, que a gente ajudou a trazer. Por quê? Porque o APL, ele é provocativo. Ele não é executor. Então, a gente provoca o poder público, né? A gente provoca as instituições de ensino. Então, a gente vai provocando, né? A gente tem a Abratic, que é a nossa associação. A gente tem o TI Paraná, que é o nosso sindicato. Então, a gente vai provocando, né, as pessoas, e dando ideias e ajudando, obviamente, a executar. Por exemplo, eu também faço parte da Abratic, também faço parte do quadro da direção do TI Paraná.
Quantos dias, quantas horas tem seu dia?
Olha, eu ainda faço doutorado, sou pai, marido. Nossa. E tenho empresa. Então, assim, eu vou ser muito sincero com você. A minha agenda, ela só permite, porque primeiro eu tenho uma esposa que entende, né, e me ajuda muito.
Também é da área.
A minha esposa é engenheira civil.
Oh.
Né, mas ela participa do ecossistema da engenharia civil, e é diretora do CEMEG, que também faz parte do arcabouço de ecossistemas da cidade de Londrina. Então, ela me ajuda muito, porque ela conhece como essa mecânica funciona. E eu tenho uma diretoria no APL que é sensacional, maravilhosa. São uns irmãos, assim, que se não fosse eles, seria verdadeiramente impossível de eu fazer tudo que eu faço. Então, eu sou muito grato por eles estarem comigo e me apoiarem nesse projeto, que, por exemplo, uma semana a cada 60 dias eu fico no doutorado, que eu faço doutorado na Dom Cabral, em Minas Gerais. Então, é imersível, eu fico uma semana inteira lá, quase que incomunicável. E eles continuam fazendo as coisas acontecerem aqui e fazer essa mágica acontecer, mesmo sem eu estar presente. Quando eu tenho alguma outra agenda que conflita, eles vão lá e fazem a coisa acontecer. Então, assim, sem essa diretoria, seria verdadeiramente impossível que eu fosse capaz de fazer tudo que eu faço.
É legal que vocês têm, então, um time, né? Como aqui em Maringá também, né? Um time que trabalha junto e que consegue todos esses resultados, como o senhor estava falando, né? Como o senhor estava falando, né,
professor? Sem eles seria verdadeiramente impossível.
Uhum. Então, sobre esses resultados, né, você estava falando aí, então, sobre o Hub de Inteligência Artificial.
Então, a gente tem o Hub
Artificial.
De IA, a gente tem o ISS Tecnológico, a gente tem vários ecossistemas, a gente faz muito hackathon na cidade de Londrina. E como a área de tecnologia, a gente tem uma clareza muito forte, que a maioria das vezes a gente não é atividade fim, a gente é atividade meio. Então, por exemplo, tem um hackathon de químicos e materiais. Eles convidam a gente com muito carinho vai ajudar. Porque tem uma pontinha de tecnologia normalmente envolvida e a gente vai para somar. Entendeu? Aí tem o da saúde, a gente vai para somar. Tem o do comércio, a gente vai para somar. Então, a gente também procura se posicionar para os outros arranjos produtivos da seguinte forma. Olha, você vai precisar um pouco de tecnologia, a gente está aqui para poder colaborar. Então, eles também participam dos nossos, né? Mas a gente participa também de todos os outros. Por quê? Porque a tecnologia, ela está
em
tudo.
Professor, falando nisso, então, de que forma a tecnologia impacta a sociedade, o comportamento das pessoas e a sociedade de um modo geral, na sua visão?
Olha, a tecnologia, vamos pensar dos 10 anos para cá, tá? onde a gente colocou um smartphone no bolso de cada uma das pessoas, praticamente, porque hoje no Brasil a gente tem mais smartphones habilitados do que pessoas brasileiras, né? Isso somando todos os brasileiros, inclusive as crianças e os recém-nascidos, que nem telefone tem. Então dá mais telefone do que pessoas brasileiras registradas. Então, assim, é um número absurdo de conectividade. A gente diminui as distâncias, né? Quebra essas barreiras de distância, mas também a gente tem que ter uma preocupação com relação à saúde muito forte, dado aí a última entrada dessa liberação, principalmente esses jogos que envolvem apostas, tal, online, isso tem se tornado uma doença. Então, a tecnologia é muito legal, porque a gente pode ver, para quem gosta de novela, a novela na hora que quer, para quem gosta de filme, o filme na hora que quer. Né? Então, você conseguiu modelar a agenda de uma TV aberta, por exemplo, né? Que você tinha que sentar na hora da novela para ver a novela, sentar na hora do filme para ver o filme, senão você não conseguia ver. Hoje não, hoje está tudo na sua agenda. Né? Uhum. Então, quando a gente pensa em entretenimento, isso foi muito bom. Né? Quando a gente pensa em quebrar as distâncias, tipo, eu sou carioca, né? Meu sotaque não renega a raça, mas eu sou um bom paranaense adotado e amo o nosso Paraná.
Há quanto tempo no Paraná?
Ah, já estou batendo 11 anos. Ah, 11 anos no Paraná, sou casado com uma paranaense.
Ah, então.
Então daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Entendeu? Adoro o Paraná. Sou muito, muito apaixonado e muito grato pelo estado do Paraná, porque boa parte das coisas que eu tenho vieram, são proporcionadas por estar aqui. Então, assim. E aí a gente vê essa tecnologia que ela é tão benéfica em N aspectos, né? Eu acredito que muito mais aspectos benéficos do que problemáticos, porém, como tudo na vida, em exagero é ruim. Então a tecnologia em exagero também é ruim. Eu procuro sempre mesclar, mesmo eu sendo da área técnica desde sempre, né? Mesclar com experiências onde você não envolva a tecnologia também. Né? Experiências onde você...
Essa é uma boa dica para todo mundo, né?
Sim, até para a sua saúde mental.
Então, fazer um
detox,
né?
Fazer um detox. Por exemplo, a gente vai fazer um jantar? Faz. Pô, faz a cumbuca do telefone. Põe todo mundo o telefone lá dentro. Fala, cara, não mexe nesse troço aqui. Uhum. Né? Um outro problema é esse negócio aqui, tá? Porque se você não está com o telefone no bolso, o relógio apita. E o relógio faz quase tudo que o telefone faz. Uhum. E isso também é um problema.
O smartwatch.
Eu desativei as mensagens do smartwatch por conta disso. Porque eu estava sem o telefone, mas o meu WhatsApp apitava aqui.
Não adiantava nada.
Aí não adiantava nada. Então, eu falei isso numa palestra, foi muito engraçado, porque todo mundo ficou pensativo, tipo, é verdade. Né? Quem tem o relógio está conectado e aí não adianta nada você ficar sem o telefone. E, gente, se você não for verdadeiramente alguém que está de plantão, um médico, né? Alguém que esteja sob aviso por conta do trabalho, né? Eu sou oriundo da área de telecomunicações, a gente ficava muito sob aviso, porque uma parada de uma estação chegaria... Às vezes centenas de famílias, né, estariam desconectados, hospitais, delegacia, enfim. Você teria que estar numa emergência para resolver aquilo ali, ok. Né, você está conectado naquela janela de tempo. Mas se você não está cumprindo esse papel, 10 minutos, uma hora, ninguém vai morrer por causa disso. Eu sei que a sua profissão envolva isso. Uhum. Né? Mas a maioria das profissões elas não envolvem isso. Então, assim... É importante que a gente tenha esse espaço também. Então, a tecnologia é muito legal, ajuda muito, melhorou muito, encurtou muitas distâncias, gerou muitos empregos novos, nos proporciona fazer home office, por exemplo.
Facilitou muito a vida da gente,
estudar,
né?
Remoto, então facilitou muita coisa. Mas tem virado um vício, né?
Tem que tomar cuidado.
E aí
cuidado,
fica a dica,
né?
A gente precisa tomar cuidado.
Tem gente que já está viciada em WhatsApp, né? Tem que ficar olhando as mensagens toda hora.
A mensagem está ali... Pô, tem um minuto que você olhou o telefone. E os telefones têm estatística, né? Então, uma coisa que eu sugiro para quem nos escuta ou nos assiste, olha a estatística do seu telefone. Ela vai te dizer quanto tempo por dia você passa em cada aplicativo, quanto tempo por dia você passa na tela do seu telefone. Você pode se assustar com isso.
Daí tá, vê que está na hora de mudar o comportamento.
Exatamente.
Né?
Você acreditar em mim, olha os dados do seu próprio aparelho. Porque eu conheço gente que tem mais horas de celular por dia do que de sono. Então, assim, se a gente tem que ter, em média, né, 7, 8 horas de sono, você tem mais 8 horas de tela, você está vivendo numa janela muito achatada de tempo, que você tem que trabalhar, você tem que fazer uma série de outras coisas. Tudo bem, gente, eu entendo que tem pessoas que trabalham com o telefone, mas essa é uma desculpa elegante muitas vezes, né? Não, eu estou olhando porque eu estou trabalhando. Aí você vai ver, a pessoa não está trabalhando nada, a pessoa só usa aquilo como desculpa.
O cérebro já está...
Já está condicionado.
Sendo condicionado, sendo comandado, né? Professor, você faz doutorado, né? Está estudando doutorado, está fazendo doutorado em matemarketing. O que, que é isso?
Então, na verdade eu faço doutorado em administração, né? E aí você tem as linhas de pesquisa.
E uma dessas linhas?
Uma das linhas de pesquisa é o matemarketing. O que, que é?
O que é isso? Primeira vez que eu ouvi aqui.
Na verdade, é a matemática do marketing. Uhum. Né? Então, o marketing, com o passar do tempo, o marketing começou naquela coisa artística, né? E aí você teve todo um processo científico de entender o comportamento humano. Então, você tinha dentro da área de marketing psicólogos, neuropesquisadores. Então, o marketing passou por essa fase. Né? E aí vieram as redes sociais, aonde você tem aquele temido algoritmo, né, dentro da estrutura das redes sociais, que é um código matemático. E aí você aproximou a estatística do marketing para você poder entender o que está dando certo e o que não está dando certo no universo onde você fica ali disputando atenção com vários inputs que as pessoas estão recebendo o tempo todo. E aí, o que que dá mais atenção, o que que dá menos atenção? Por que que determinado conteúdo você posta, ele tem 5, 10, 20 mil visualizações, e determinado conteúdo, a mesma pessoa, no mesmo canal, posta e tem 50, 100, 200 visualizações apenas? É, o porquê que o público está enviesado para um determinado conteúdo e por que o público ele se inclina menos para outro conteúdo? Então, é esse estudo que eu tenho feito. E tenho, vamos dizer assim, feito um processo de imersão para poder descobrir se essa é a linha de pesquisa que eu vou terminar o doutorado. Você começa o doutorado numa linha, os nossos professores maravilhosos, orientadores, destroem o seu cérebro e aí te expandem com uma série de outras opções, né? E aí o pessoal brinca, você passa por 4, 5 teorias dentro do seu doutorado até você finalizar uma teoria. Então, assim, eu tenho estudado muito essa linha do matemarketing. Por quê? Porque é uma linha que não só tem pouca pesquisa, mas eu também gosto muito desse entender essa lógica, entender esse tão temido algoritmo, entender o porquê que uma coisa dá certo e outra coisa não dá certo. Muitas vezes você vai estar aqui com um paletó azul marinho e a gente vai descobrir que o engajamento do seu público é um paletó laranja. Você fala, Jesus, que público quando... A gente reparou que toda vez que ela está, estou chutando laranja aqui, tá? Porque laranja é a laranja da nossa querida terra. Então, assim, toda vez que ela está com paletó laranja, tem um engajamento maior. Então, o seu público, por algum motivo, tem uma identificação maior. A gente começa a minerar esse dado. Tá, o público dela tem essa faixa etária de idade, esse nível de renda.
Entender esse comportamento, então, é uma ciência exata?
Então, a gente bate na porta da exata aí. Tá? Se eu falar para você que ela é totalmente fidedigna, eu estou já beirando o exagero. Então, você pode falar de um conteúdo que está super em alta e você só estava de blazer azul aquele dia e aquele conteúdo bombar. Né? Como o pessoal usa na internet o termo. Então, aquele conteúdo tem muitas visualizações. E você pode, de repente, fazer um conteúdo que não era tão atrativo assim, você está com o bendito do laranja e não ter tanta visualização assim. Então, a gente trabalha, na verdade, com métricas. Né? Então, assim, ó, estatisticamente, você tem um índice maior quando você aborda esse tipo de assunto com esse tipo de investimento. Então, a gente faz assim, junta várias coisas boas num vídeo só, que a chance de acertar é muito maior. Então, assim, olha, o laranja deixa você mais predisposta a ter visualização. O assunto X aumenta mais um pouquinho. E aí você vai juntando. Uhum. Então, é isso que a gente estuda. Né? Até você achar... hoje já quase não se fala mais na tal da persona, né? Mas a gente ainda tem algum resquício dessa persona de entender o seguinte, o que a maior parte do seu público se agrada quando você produz um conteúdo. Como eles... Por exemplo, eu fiz um teste com e sem barba. Se eu tirar a barba hoje, eu acho que as pessoas nem me reconhecem mais. Então, assim, as pessoas simplesmente elas ignoram a minha versão sem barba. Como se aquilo nunca tivesse existido.
A gente está refém das redes sociais.
Então, mas aí que está. Aí eu tenho um amigo, lá atrás, quando eu comecei a mudar um pouco a minha carreira, e ele falou uma frase para mim que eu nunca mais esqueci. Ele falou assim, olha, quem quer vir aqui jogar esse jogo é você.
Então, conheça bem as regras.
As pessoas não te querem aqui. Uhum. Então, se você quiser vir para cá e fazer parte daqui, venha preparado. Porque aqui também tem regras. Essas regras vão lhe ser cobradas. E você vai ter que mudar, muitas vezes, várias coisas que você entendia como verdade ou que você gostaria que fosse diferente para participar desse universo. Então, as pessoas falam assim, mas a rede social ela exige muito. Fala, cara, mas ninguém está pedindo você produzir conteúdo. Agora, seguidor segue conteúdo. Se você está disposto a produzir conteúdo todo dia, sustente isso. Se você quer produzir conteúdo de 15 em 15 dias, sustente isso. E isso vai refletir ao longo do tempo, não é do dia para a noite, né? Ao longo do tempo isso vai te dar um resultado. E você quer fazer o quê? Você só quer dividir o seu conteúdo? Você quer que as pessoas se engajem e comprem alguma coisa de você? Entendeu? Qual é o objetivo? Porque eu sempre digo para as pessoas, vai fazer por quê? Ah, eu fiquei desempregado, mas eu estudei pra caramba, isso é meio temporário, esse meu desemprego, vou fazer um sabático aqui, enquanto eu estou vendo as oportunidades, vou gravar uns conteúdos. Mas quando você arrumar um emprego, você vai continuar fazendo isso aqui? Não, você pode destruir a sua imagem fazendo isso.
Então, se quiser fazer, faça bem para manter uma boa imagem, talvez até melhorar.
Exatamente. Então, eu sempre digo, planeje, caso você vá fazer de forma temporária, início, meio e fim. Já começa dizendo isso. Fala, olha, pretendo fazer aqui 10 conteúdos para dividir com vocês.
Uma temporada,
uhum. Entendeu? Então, seja transparente com as pessoas que vão parar o tempo dela, doar o tempo dela para te assistir. Eu acho que essa transparência, essa verdade, quando você produz conteúdo para a internet, é o que engaja.
Entendi. Professor, muito obrigada pela entrevista. Um ótimo dia para você, um ótimo evento.
Eu que agradeço. Precisar de qualquer coisa, estamos à disposição.
Nós conversamos com o professor Lacier Dias, ele é presidente do Arranjo Produtivo Local de Tecnologia da Informação e Comunicação de Londrina, que realiza em conjunto com a Software by Maringá o EcoTIC Nova 2025.